Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Na pauta do programa de hoje, abuso e exploração sexual infantil, com o pesquisador Renato Alves. Hoje, quinta-feira, 18 de maio, é o Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Segundo a Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, nos últimos 5 anos, este tipo de violência atingiu mais de 200 mil crianças e adolescentes do Brasil. Segundo a Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, nos últimos 5 anos, esse tipo de violência atingiu mais de 200 mil crianças e adolescentes no Brasil. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Christian Ducker, do Instituto de Psicologia da USP, colunista do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Renato Alves é graduado em Ciências Sociais, mestre e doutor em Psicologia pela Universidade de São Paulo e pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP. Olá, Renato, seja muito bem-vindo.
Muito obrigado pelo convite. Olá a todos os ouvintes aí, participantes aí do programa.
Renato, quais são as razões do aumento da violência contra crianças e adolescentes no país?
Olha, acho que tem várias razões, né? Assim, eu vou citar algumas delas, né? E nem todas elas dão um panorama geral aí do problema, né? Eu acho que a primeira questão, as campanhas que vêm sendo feitas, né? Até o dia, né, da exploração, contra a exploração e abuso, né, sexual de crianças e adolescentes, vai dando uma consciência maior, vai tornando o tema menos tabu, então você vai tendo também mais notificações. É um problema que sempre existiu, né? A gente conhece histórias, né? Mas que necessariamente não era notificado, não era falado, não chegava nem a ser, muitas vezes, aí, chegasse a polícia, né, para ser registrado. Então, o número de registros também cresce em função, não necessariamente de um aumento do problema, que eu acho que sempre foi um problema muito grande, mas dos registros que vão se tornando maiores, né? A outra questão são as campanhas de prevenção, né, de prevenindo esses problemas com as crianças, com os adolescentes. Então, conheço crianças, né, tenho conhecidos que têm filhos pequenos, as escolas falam, né? Os pais têm falado mais, por exemplo, olha, nessa parte do corpo ninguém pode tocar, né? Se tocar, né? Fala pra gente, conversa com a gente. Então, as crianças hoje também são muito mais instruídas em relação a isso. Isso também vai dando uma consciência maior do problema, e quando, de fato, ele acontece, muitas vezes também os pais já também acionam a rede, né? Acionam os meios legais, né? Então, isso também vai dando aí uma maior notificação do problema. O crescimento, ele tem muito mais a ver com o problema que sempre esteve presente. É um problema muito grande, mas que era muito subnotificado, né? Eu acho que passa um pouco por aí.
Temos um caso emblemático. Houve uma denúncia em 1994 contra uma escola no bairro da Aclimação, em São Paulo, a escola de base, de abuso sexual contra crianças. Os responsáveis foram acusados injustamente pela imprensa e por alguns pais dos alunos. Nos dias de hoje, vivemos uma outra realidade?
Aliás, a escola de base, só uma pequena notinha, né, que é importante também lembrar, né, a escola de base, depois quando foram se investigar os casos ali também, se percebeu que não era bem aquilo, né, que era ali, tinha até um certo alarmismo ali em relação, né.
Que era a falta de informação dos pais em relação ao problema.
Exatamente, né, a falta de informação dos pais em relação ao problema, né, e muitas vezes também, né, uma interpretação também dos pais na narrativa também das crianças que não era de fato ali, né, o caso de um certo abuso ou exploração de crianças ali dentro da escola. A escandalização também, que é um outro problema, né, que a mídia também fez em cima do caso. Depois, quando foi se investigar, foi se perceber que não era nada daquilo, inclusive trazendo prejuízos muito grandes aí para aqueles que eram acusados, que depois foram perceber que não tinham nada a ver com aquela história, né. Então, acho que essa é uma outra questão que traz exatamente para esse ponto, né? A falta de informação também. É interessante, né, um pouco até trazer esse tema, né? Porque na psicologia é muito comum, né? O Freud também, quando começou a fazer a escuta dos seus pacientes, ele começou a ficar muito assustado no começo com muitos casos, né? Dos pacientes relatando casos de abusos. na infância, né, que tinham sido abusados, e aí depois ele vai percebendo ali, né, que aquilo também tinha muito mais a ver, muitas vezes, com uma fantasia da criança do que necessariamente com um fato concreto que tinha acontecido, né? Então, isso também é uma outra questão que tem que... Por isso que esses casos não é minimizar, dizer, ah, tudo isso é fantasia de criança, não tem que dar bola, tem que sim, tem que investigar, tem que ir atrás, mas não dá para dizer, né? Porque ela me falou é isso, né? Porque muitas vezes o que ela também está entendendo nem sempre é aquilo que, de fato, é o que está acontecendo. E daí essa informação também dos pais é uma coisa muito importante, porque ela vai levando também a tentar entender melhor que história é essa, como é que foi isso, como é que isso está acontecendo, para a gente até conseguir avaliar melhor se isso foi de fato que aconteceu ou não.
Você citou os veículos de comunicação. Deu como exemplo o que aconteceu na escola de base, onde a desinformação dos pais e da própria imprensa ocasionou aquela tragédia. Nos dias de hoje, a imprensa tem feito uma cobertura adequada em relação ao assunto?
A importância que a imprensa tem, né, para fazer as campanhas, para falar sobre o tema, às vezes propiciar debates como esse que nós estamos tendo aqui, né? Então, a gente vem percebendo que nos últimos anos, né, principalmente em função do dia 18, essas manifestações, essas ações têm crescido bastante. Então, nesse aspecto, a imprensa tem ajudado muito, né, a trazer o problema à tona, para a gente olhar para ele. É um problema incômodo, porque muitas vezes ele vai pegar coisas que acontecem dentro da própria família, pessoas que são pessoas conhecidas, nem sempre se quer ver, nem sempre se quer falar. E a imprensa, quando começa também a vincular, divulgar, falar sobre esse tema, eu acho que isso também vai se tornando ali, né, mais possível de ser dito, né, e preciso ser dito para que seja tratado. Isso é uma coisa que é muito importante. A segunda questão, eu acho que não, né, no sentido, muitas vezes, não é o fato em si, não é a ação em si, não é a prevenção em si, mas, e às vezes, o escândalo para também, hoje, falando, né, na imprensa, mas a gente pode também falar nessas vias outras, né, tipo internet, né, as fake news, que também hoje são fontes de informação muito importantes, né, e com uma capilaridade muito grande que a imprensa tradicional não tinha até então, né, e hoje não depende mais desses grandes veículos para que essa coisa se veicule, você também vai criando uma certa cultura também de escândalo, onde muitas vezes se acusam, se falam coisas sem muitas vezes ter-se prova, ter muitas vezes, né, levantado, ter-se investigado com mais acuidade, com mais profundidade. Essas coisas também, muitas vezes, servem muito mais para escandalizar e criar escândalos, né, e muitas vezes colocando nomes, pessoas, vidas, né, ali, né, em cena, e muitas vezes prejudicando muitas dessas pessoas, do que necessariamente informar, trabalhar e reduzir até a própria incidência, né, dessas situações. Então, aí,
e no ambiente virtual?
Com o ambiente virtual, eu acho que tem duas coisas que vão ajudar esse problema também se propagar também de uma outra maneira. Quando a gente está falando, então, exploração, abuso, né, o tráfico de crianças para fins sexuais, né, o ambiente virtual hoje está acessível também à criança, acessível também ao adolescente. E a criança e o adolescente também não só está exposto a isso, então estão pensando até ali, né, em pornografia, né, esse tipo de imagens, né, sexualizadas, né, sensualizadas, ela está exposta a isso, mas como também ela também se expõe muitas vezes a isso. Então, muitas vezes, até nessas redes sociais, pessoas mais intencionadas, muitas vezes adultos, né, conversando com crianças, com adolescentes, pede para mandar uma foto, pede para mostrar uma determinada parte do corpo, e ali você vai tendo também essa relação, né, de, às vezes, até tira a foto daquilo, vende aquilo, aí que vai entrando a exploração também da imagem também desse corpo, desse outro, dessa criança, desse adolescente, ou até também um abuso, né, um abuso virtual, né, que aquilo serve muito mais, né, para o prazer do terceiro, daquele que está assistindo, necessariamente do que, né, pensando ali na criança, no desenvolvimento da criança, né, e naquilo que a criança deveria ser protegida e não necessariamente exposto. Então, eu acho que o ambiente virtual também ele vai trazer aí grandes desafios, né, e ele escala também nisso, essa questão, principalmente do abuso e da exploração da criança e do adolescente.
Renato, vamos agora ouvir uma música da sua escolha. Salmo 91, grupo A Cara do Povo. A música é interpretada pelo grupo A Cara do Povo, junto com o Renato da Rocinha. Quer fazer algum comentário sobre sua escolha?
Não é necessariamente sobre o tema, né, da exploração, abuso de crianças, né, e adolescentes, mas também traz assim, a realidade, né, de uma população que está muito exposta também, né, ao abuso, à exploração, né, e a gente sabe, uma outra coisa que é muito importante também dizer, a exploração sexual, o abuso sexual de crianças e adolescentes, ela acontece em todas as classes sociais, ela está presente em todas as classes sociais, mas tem as classes que são mais vulneráveis a ela, como também todas as vulnerabilidades sociais.
Que então, são muito... as crianças da população de baixa renda. Vamos ouvir.
Exatamente, vamos lá.
furado roçoar. Lá vai o João buscar o ganha-pão. Um gole de água em vez de café. Um beijo nas crianças, outro na mulher. No peito tristeza, no olhar alegria. Na mente a vontade de vencer dia a dia. Um pobre operário, mestre da construção. Mão cheia de calo por mata-leão. Não perde a esperança que um dia o barraco, onde brota a goteira, ainda vire mansão.
Sapato furado, rosto suado. Lá vai o João buscar o ganha-pão. Um gole de água ao invés de café. Um beijo nas crianças, outro na mulher. No peito tristeza, no olhar alegria. Na mente a vontade de vencer dia a dia. O pobre operário, mestre da construção. Mãos cheias de calo por matar leão. Não perde a esperança que um dia o barraco, onde brota a goteira, ainda vire mansão.
Eu firmo uma corrente e sigo contente. Eu creio em Deus, tenho fé. Pois sempre que rezo eu dobro o joelho, ele me estende a mão.
Não dá pra fugir, eu tenho a certeza que eu sou mais um. Que pede clemência, está nas escrituras, Salmo 91.
A espera de um dia melhor.
É só isso que o povo quer. Um alguém que lhe estenda a mão. Tá no livro sagrado. Tratai o seu próximo como irmão.
Quem nunca sonhou ser feliz de verdade?
Feliz de verdade.
Sempre viver com a simplicidade. A espera de um dia melhor.
É só isso que o povo quer.
Estenda a mão.
Tratai o seu próximo como irmão.
Pede sapato furado, rosto suado. Lá vai o João buscar o ganha-pão. Um gole de água ao invés de café. Um beijo nas crianças, outro na mulher.
No peito tristeza, no olhar alegria. Na mente a vontade de vencer dia a dia. O pobre operário, o mestre da construção. Mãos cheias de calo por matar leão.
Não perde a esperança que um dia o barraco, onde brota a goteira, ainda vire mansão.
Eu firmo a corrente e sigo contente. Eu creio em Deus, tenho fé.
Pois sempre que rezo eu dobro o joelho, ele me estende a mão.
Não dá pra fugir, eu tenho a certeza que eu sou mais um.
Pede clemência, está nas escrituras, Salmo 91.
Simbora, gente!
Quem nunca sonhou ser feliz de verdade? Sempre viver com a simplicidade. À espera de um dia melhor. É só isso que o povo quer.
É só isso que o povo quer.
A cara do fogo, muita luz pra nós, que Deus nos abençoe.
Amém.
É, pai.
Pé na estrada, só assim a gente chega longe, meu pai. Tá no livro sagrado, tratai o seu próximo como irmão.
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará.
Obrigado, meu Criador.
Sapato furado, rosto suado.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Crianças de até 13 anos representam a maior parte das vítimas de estupro no Brasil. Somente em 2021, o país registrou por dia 130 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes, de acordo com dados do último Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Qual é a melhor maneira de se combater esse tipo de crime?
É levar a informação, depois divulgar onde você pode fazer essas denúncias, terceiro é ter investigação, né, e coibir, né, esses casos, inclusive penalizando os responsáveis a esse tipo de situação. E, sobretudo, eu acho que é a educação. Né? A educação, falando, né, principalmente para a criança, para o adolescente, de sensibilizando crianças e adolescentes, não só em relação à sua própria proteção, mas também formando futuras, né, adultos que também não se venham a ser também abusadores, exploradores também de crianças e adolescentes.
Cerca de 84% dos casos de agressão contra crianças registrados no Brasil acontecem no ambiente familiar, segundo dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Você já tinha citado isso no bloco anterior. É importante falar sobre os danos psicológicos que esse tipo de agressão causa às vítimas, Renato.
E os danos não são só psicológicos, não, né? Isso repercute aí nos vários danos, desde pensar um corpo de uma criança, de um corpo de um adolescente, não tá ali, né, formado, preparado, né, para algum tipo de uma relação sexual, já começa uma coisa por aí, então isso já é uma violência física, né, começa por aí, e os danos psicológicos que se estendem ao longo aí de toda a vida dessa pessoa. Uma coisa que é super importante também, quando a gente pensa nisso, isso também acontece, né, entre, né, meninos e meninas, né, não tem ali gênero, acontece em todos os gêneros, né, e ao mesmo tempo, né, em todas as classes sociais também, acho que isso é uma outra coisa muito importante, né? Porque muitas vezes fala, pensa disso, que é uma coisa localizada num determinado... Não, né? Os casos de podofilia dentro da própria Igreja Católica e os casos que muitas vezes mais aparecem são esses que estão mais expostos. E isso tem conexões, inclusive, com discussões que estão muito aí hoje. Então, por exemplo, um dos grandes lugares para você perceber isso é a escola. A escola. A criança pode ir à escola, ver outras pessoas, né? Os professores, outras pessoas, que muitas vezes notam ali naquela criança uma modificação de comportamento, fica às vezes mais agressiva, mais arredia, mais triste, né? E ali detecta e começa a investigar e muitas vezes chega nesse caso. Então, quando eu estou dizendo isso, até esses projetos, né, como nós tínhamos no governo passado, homeschooling, né, deixar a criança em casa, sendo educada em casa, o que vai acontecendo ali, muitas vezes não se sabe o que vai acontecendo e o quanto essa criança também vai ficando mais exposta, né, e menos até desprotegida, desse tipo até de olhar que poderia identificar, poderia até intervir ali, né, de alguma maneira, poder resgatar essa criança, né, e poder cessar esse ciclo de abuso no qual muitas vezes está inserida, né. Isso é uma coisa também que é muito importante quando a gente pensa nessa chave.
E a escola, com isolamento social, deixou de ser frequentada, o que foi um dos motivos do aumento da exploração contra as crianças, né, e adolescentes.
E junta-se à questão da pandemia, né, toda a sanidade mental, a própria saúde mental, que também fica abalada ali. Então, se você já tem ali uma predisposição, se você já tem ali um certo desvio, no isolamento, né, numa condição, né, completamente fora ali daquilo que seria ali o normal, né, isso também vai tendo uma escalada, ou pode propiciar uma escalada um pouco maior também para esse tipo de situação, sem dúvida nenhuma.
O fato da violência ser praticada em casa contribui para a subnotificação.
Isso que é complicado, Joel. Não é só no caso da violência contra criança e adolescente, né? Nesses casos de violência que envolve familiares ou pessoas muito próximas, é muito complicado porque você tem, ao mesmo tempo, a violação, a violência, e ao mesmo tempo você tem o afeto. São pessoas que, muitas vezes, você tem uma relação também de afeto. Então, denunciar, né, você poder até exigir algum tipo de penalização é uma coisa, muitas vezes, que ela entra ali num conflito muito grande, né, para poder denunciar. A outra questão também que eu acho que é muito importante nesse tipo de situação é que, muitas vezes, esses casos não são nem percebidos ali quando eles acontecem. Esses casos de pedofilia, né, que hoje se tornou, né, mais até falado dentro da própria igreja, a pessoa que depois de adulto vai lembrar de coisas que aconteceram com ela, que era criança, que ela fala, putz, eu acho que aquilo era um determinado tipo de abuso. A maneira como ele me tocava, a maneira que as coisas que ele me pedia para fazer, onde ele pedia para eu tocar, que eu achava que era uma brincadeira, que era um gesto até de carinho, poderia ter sido um abuso.
Vamos dar uma pausa na nossa conversa com Renato Alves para ouvir o professor Christian Ducker, do colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento, com o professor Christian Ducker.
Christian, quais as consequências do movimento reacionário que nós vivemos nos últimos anos no país?
O movimento reacionário, né, ele pode ser concebido como a retomada de um processo que estava dormente no país. Dormente, então, desde a ditadura militar, para alguns dormente desde o Estado Novo, desde a suspensão da escravidão, ou seja, o Brasil não tem uma história de si muito bem feita, muito bem transmitida. E quando a gente tem retomadas periódicas disso, a gente tende a achar que isso foi um ponto fora da curva. Mas não. O Brasil foi o país com o maior número de membros de um partido fascista. Mais de 1 milhão de pessoas pertenceram ao Partido Integralista Brasileiro. Ou seja, há algo profundamente fascista na Constituição do Brasil. Esse fascismo, ele volta, antes de tudo, como um discurso. O que a gente enfrentou foi uma batalha, eu gostaria de simplificar um tanto nessa direção, entre um discurso de aspiração fascista, segregatório, excludente, e instituições que mais ou menos resistiram a esse processo, né? Nossa pergunta hoje é como a gente desfaz esse discurso, entendendo o discurso como um laço social, né? O discurso não é uma representação, o discurso não é o que eu digo sobre, o discurso é o que eu faço, né? O que a gente faz, nossas trocas sociais, nossas interações, elas têm estrutura de discurso. Então, atacar isso diz respeito à história. Nós precisamos de uma renovação do entendimento do que é história nesse país. Segundo lugar, memória, né? Isso inclui revisitação de monumentos, isso inclui revisitação de como a gente lembra dentro da família, dentro da comunidade, ou seja, a memória tanto formal quanto informal. Isso significa reparação. Atos de reparação são muito importantes. Então, aí, o caso do 8 de janeiro, ele é extremamente simbólico. O que a gente vai fazer? Vai julgar e daí põe na cadeia? É isso? Não basta. Vai fazer anistia de quem, durante os últimos 6 anos, execrou, foi irresponsável, fez políticas sanitárias em relação à Covid, necropolíticas. Como é que a gente vai lidar com isso? Ah, foi uma anistia ampla, geral, restrita, então a gente apaga, deixa para lá porque não vai acontecer de novo? Ou a gente vai procurar os responsáveis, a gente vai fazer um julgamento público, seja ele um julgamento jurídico, seja ele um julgamento histórico, seja ele um julgamento ético, onde isso pode ser posto na chave não da punição, mas da reparação. Ou seja, estas pessoas, elas precisam ser expostas e convidadas a um debate transformativo. Chegou a hora de colocá-las não só no banco dos réus, mas no banco de prestação de razões, no banco da prestação de histórias, né, de justificação de histórias, no banco da justificação de conceitos, porque, grande medida, esse discurso foi possível por dada a exiguidade da extensão do debate. O debate virou o quê? Um faroeste, em que você, bom, quem atira primeiro leva vantagem. E o debate longo? O debate calmo? O debate, vamos dizer assim, das luzes? O debate em que a pessoa não vai conseguir, com um truque retórico, calar a boca do outro, gerar um cancelamento, gerar um apupo social que, bom, eu ganhei porque eu produzi mais e mais barulho. Não, não. Como diz a filosofia, a coruja de Minerva, ela alça voo no final do dia. Agora é o final do dia. Agora nós estamos em condição de fazer esse exame com calma, de forma regrada, metodicamente, e as universidades têm que ter um papel aí decisivo.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje conversando sobre abuso e exploração sexual com Renato Alves. Um levantamento da Sociedade Brasileira de Pediatria, com base nos dados do Ministério da Saúde, aponta que, em média, 11 crianças menores de 5 anos são internadas todos os dias por desnutrição no país. A região Nordeste concentra 35% dos casos. A fome e a desnutrição agravam o risco de exploração sexual. É comum em famílias do Norte e do Nordeste utilizarem a prostituição infantil para a sobrevivência familiar.
Infelizmente, coisas que a gente também já vinha ganhando ali um certo espaço, né, com a diminuição da fome, desse estado de miséria, que vinha até tirando essas crianças de uma condição de vulnerabilidade maior, né, que começa da vulnerabilidade para a própria vida, quando você fala um dado desse sobre a desnutrição, isso por si só já é escandaloso, né, e essa desnutrição, aquilo que a gente chama aqui no NEV, né, no Núcleo da Violência, elas vão se sobrepondo a outras violações. Uma violação não vai acontecendo sozinha, elas vão se sobrepondo a outras violações. Então você tem dessa violação, né, do direito à alimentação, da nutrição, muitas vezes você vai somar outros tipos de exploração, como, por exemplo, a exploração sexual. E a exploração sexual, ela também acontece porque também tem um explorador. Né? Alguém também oferece um benefício, que seja um prato de comida, um doce para uma criança, em troca, né, de outros favores e favores, inclusive, sexuais. Isso é uma exploração das mais até abjetas, porque ela coloca ali uma troca de um prato de comida em torno de troca de um outro favor. Então, que condição humana seria essa? Que em nome de uma sobrevivência você precisa prestar determinados favores, inclusive sexuais? As condições são muito desiguais. Em países onde as condições são desiguais, a exploração, as violações, elas também são muito brutais. É o que a gente tem aqui. Isso é um absurdo.
Vamos agora com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania.
Um novo relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, traz um alerta sobre a vacinação das crianças no mundo. Dos 55 países analisados, 52 tiveram queda na cobertura vacinal. Como consequência, 67 milhões de crianças deixaram de ser imunizadas, integral ou parcialmente, nos últimos 3 anos. No Brasil, quase 26% da população infantil não recebeu nenhuma dose de vacina em 2021. Em Angola, o número chega a 43%. O país africano lidera em disparidade da vacinação entre menores que vivem na cidade e os que moram no campo. No meio rural, 50% das crianças nunca foram imunizadas. O especialista de pesquisa e análise política do relatório Situação Mundial da Infância 2023, Vacinação para Cada Criança, Juliano Diniz, conversou com a ONU News em Nova York. Ele ressalta a perda de confiança na vacinação como um dos principais fatores por trás da queda de cobertura. O estudo indica que, no Brasil, a confiança da população na importância das vacinas está em 89%.
Houve uma queda de 10 pontos percentuais. Então, o Brasil estava beirando quase que 100% nesse número, né, de pessoas que acreditam que a vacina é importante para a criança. Então, houve uma redução e é importante que a gente se mantenha em alerta.
O levantamento aponta que fatores como polarização política e aumento da desinformação estão impulsionando a hesitação vacinal. Diniz acredita que o fluxo acentuado de notícias falsas sobre vacinas, inclusive nas redes sociais, pode ter uma influência nos dados do Brasil. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Vamos ouvir um artigo da Declaração Universal de Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Todo ser humano tem direito a uma nacionalidade. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade.
Direitos humanos são direitos de todos.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, abuso e exploração sexual infantil, com Renato Alves. Muito bem, Renato, nós estamos caminhando para o final do programa. Eu gostaria de ouvir você a respeito das políticas públicas e ações afirmativas. Elas têm dado conta deste grave problema que envolve o país?
Isso também vai, né, dessa discussão também que nós temos hoje, né, qual é o papel do Estado, né, qual é o tamanho do Estado, teto de gastos, essa coisa toda. A gente falou aqui de vários temas, homicídio, desnutrição, e o quanto isso também vai criando aí lacunas que vão favorecendo outros problemas como abuso, exploração e até tráfico, né, de crianças e adolescentes para fins sexuais. Esse é um problema. Não vai resolver esses problemas quando você não resolver esses outros problemas. Então, uma política pública, como você disse, direitos humanos é direito de todos. Uma outra coisa que a gente também lembra quando fala de direitos humanos, os direitos humanos também são universais, né? Ou você tem todos ou você também não tem nenhum, né? Você não pode olhar pela parte, não podem ser fragmentados, né? Então, quando a gente vai pensando nesses temas, as políticas públicas também têm que ser políticas públicas universais, cobrir os mais diferentes tipos de problemas. Então, agora, a gente está falando disso dentro de um país em onde você tem aí discussão, né, de teto de gastos, né, quanto você também pode investir em políticas públicas, e a gente investe muito mais aí para sanear banco ou favorecer determinadas empresas, empresários e negócios do que necessariamente para cuidar das pessoas. Então, nesse aspecto, a política pública também deixa muito a desejar. Vamos lembrar que essa data, né, do dia de combate à exploração, né, ao abuso, né, e ao tráfico de crianças e adolescentes para fins sexuais, ele é fruto de movimentos sociais. Ele nasce na Bahia em favor do caso de uma menina que foi, né, violentamente, né, abusada, assassinada no Espírito Santo. Ela é resgatada e lembrada essa data a partir dos movimentos sociais, que vai trazendo também essa consciência e essa pressão também para ter não só um dia, mas também políticas públicas para combater, para enfrentar esses casos que são um grande problema, né? Um grande câncer dentro da nossa sociedade.
Diante desse quadro de aumento na exploração sexual de crianças e adolescentes no país, qual é o seu maior medo?
O maior medo é que daqui, sei lá, 5, 10, 15, 20 anos, a gente volte ainda a falar, né, de que esses casos não só estão acontecendo, né, como eles também estão aumentando.
Agradeço a participação de Renato Alves, graduado em Ciências Sociais, mestre e doutor em Psicologia pela Universidade de São Paulo, pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP. O Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. Para saber mais, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania teve a produção, pesquisa e roteiro de Ana Clara Godoy. Edição de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quinta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação: Joel Scala.